Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sexoterapia, o espaço criado por UOL Universa para falar de sexo e relacionamento. Vamos fechar essa nova temporada em que recebemos milhares de mulheres, milhares não, vai, algumas mulheres que amamos e admiramos para falar de sexo e relacionamento com chave de ouro. Vamos receber aqui, como vocês já estão vendo, a atriz Débora Seco. Oi, Débora, tudo bem?
Ai, Bárbara, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme mesmo.
Obrigada demais, estou super feliz de fechar nossa temporada aqui com um nomezaço de uma atriz que a gente admira e gosta tanto de ouvir falar. Acho que vai ser um papo muito bom. Bem-vinda também, minha companheira de bancada, a sexóloga e terapeuta de casais, Ana Canosa. Tudo bem, Ana?
Olá, bem-vindos, bem-vindos a todos que estão nos escutando, bem-vinda, Débora, mais um fechamento de sexoterapia, olha lá, vamos lá.
Aí. Bom, nessa temporada, vocês que nos veem, nos escutam, sabem que a gente está ao vivo também no TikTok de Universa e no YouTube de Universa. Então, vocês que estão aí vendo, podem mandar perguntas e comentários que a gente tenta aqui incluir no papo de hoje. Estava até falando um pouquinho com a Débora antes da gente entrar, que assim que a gente anunciou o nome dela, começaram a vir muitos casos falando sobre a Débora, né, sobre a trajetória dela, assim, e trazendo para esse campo do sexo e relacionamento que a gente fala aqui no sexoterapia, muito sobre ser uma mulher muito sexy, ser uma mulher muito bem resolvida, de falar abertamente sobre relacionamento. E aí é muito curioso que aí eu acabei selecionando dois casos bem extremos que eu acho que a gente pode explorar bastante aqui. Um é de uma mulher que é muito insegura com a sexualidade dela, e outra que sempre foi sempre muito taxada de bonita, de sexy, e sempre quis agradar os outros e se colocou em segundo lugar. Aí já quero começar perguntando para a Débora, que é uma das mulheres mais sexys do Brasil, como isso, essa imagem que foi construída para ti ao longo dos anos, afetou os teus relacionamentos afetivos?
Ah, eu acho que ela afetou bastante, principalmente quando eu era mais nova e menos bem resolvida com a verdade da vida, sabe? Em si, eu ainda acreditava que a vida era fazer com que as pessoas me aceitassem. E isso durou bastante tempo, porque eu acabei me enquadrando dentro de um personagem, e esse personagem tinha que performar, né? E pouco importava se eu estava tendo prazer com isso. Assim, o importante era não decepcionar nem a mim mesma. Eu estava completamente também, durante muitos anos, presa a esse protótipo dessa mulher incansável, bem resolvida, sempre feliz, dona de si, que nem to eu não sou sempre assim, né, em todos os momentos. E aí, com o tempo, acho que principalmente no meu último relacionamento, eu quebrei esse paradigma, assim. Então, eu costumo, nas minhas últimas sessões de terapia, eu falava muito isso, assim, que pela primeira vez eu me senti uma mulher completamente realizada, porque eu me senti amada exatamente como eu era. Talvez o meu marido seja o único homem que conhece a Débora exatamente como ela é, em momentos super sexuais, em momentos super preguiçosos, sexualmente falando. E tudo bem, tudo certo, né? Não deixou de me amar em nenhum desses momentos.
E é curioso tu trazer o teu relacionamento, porque pensando até nos estereótipos, ele é bem mais novo que tu, né? E isso
Nossa,
poderia até trazer assim,
poderia ser o oposto
o
extremo,
oposto
né?
disso, ter que ficar tipo, te esforçando para parecer ainda mais, né? E não acontece isso, que
Sim.
legal, né?
Acho que
Eu acho que isso vem
eu
com a
não sei também,
maturidade
porque foi
também.
um clique que deu em mim, sabe? Uma hora que eu falei, realmente não dá. Eu não vou ter nenhum relacionamento meu será bem-sucedido enquanto eu não abrir mão das minhas mentiras, né? Enquanto eu não puder ser eu mesma com todas as minhas qualidades, que entendo que tenho várias, mas também com todos os meus defeitos, que também entendo que tenho muitos. E acho que é a hora de eu relaxar e conseguir ser eu mesma para alguém na vida, né?
Ah, eu acho que
E
relaxar é
acho
uma
que finalmente
palavra-chave,
consegui.
né? Porque é cansativo
É
ficar
isso.
segurando um personagem, né? Já chega que é teu trabalho, né? Já chega que é o teu job diurno, né?
E não, nem falo. Mas e esse personagem da mulher, esse personagem na hora do sexo, ele durou muito, viu? Demorei para me livrar
Performar.
dele.
Engraçado tu falar isso, né? Porque além da pessoa, assim, um outro estereótipo que temos aqui, junto com a Ana Canosa, é o da sexóloga, né? Aí eu fico pensando, claro. Imagina, eu agora, né, com todas as... Eu ainda acho, viu, Ana, que é muito sexy, fala muito bem de sexo, é muito bem resolvida, né? E as pessoas devem imaginar isso ao teu redor mesmo, né? E como é que é? Meio casa de ferreiro espeto de pau ou é acima dos réis mortais?
Não, olha só, eu acho que estudar a sexualidade sempre ajuda a gente a refletir sobre o próprio exercício da sexualidade. Então, você vai aprendendo... E o fato de eu também trabalhar com isso como clínica ajuda muito você a se humanizar. Então, eu acho que é uma experiência interessante... eu acho que eu vou caminhando bem na minha sexualidade, no sentido de colocar o meu desejo, acho que isso tem a ver com a minha história também, mas é claro que as pessoas têm uma fantasia de que tudo que eu falo é porque eu faço também. Então, se eu falo tranquila de fetiche, é porque eu faço todos os fetiches. Se eu falo de relações não monogâmicas, é porque eu sou não monogâmica. É porque eu não vou ter ciúme, é porque eu não vou ter crise. Então, isso acontece muito. Assim, eu percebo que as pessoas esperam de mim, às vezes, primeiro que eu tenha um relacionamento conjugal incrível, sabe? Super bem resolvido, que eu falo tudo, que eu sou não monogâmica, monogâmica, não monogâmica, monogâmica, que eu resolvo. Então, isso eu acho que é uma expectativa que as pessoas criam, né, sobre a minha pessoa. O fato de eu falar muito no sexoterapia me ajuda também a desconstruir, porque eu falo muito de mim, falo dos meus conflitos e tal. Mas teve uma época, e aí eu queria colocar dois pontos, né? Acho que a Débora está trazendo o peso, né, de você ficar carregando essa personagem, esse ideal que socialmente as pessoas constroem sobre você, sobre a sua personagem ou sobre a sua profissão. Mas tem um outro lado do gozo que é ter. Então, eu me lembro... Isso já não acontece mais comigo, mas eu me lembro, quando eu tinha, porque eu comecei muito jovem como sexóloga, né? Comecei com 27 anos na década de 90 do século 20. Então, eu era uma das poucas profissionais no Brasil, jovem, falando sobre isso e tal. Então, eu me lembro que eu adorava causar nas festas, adorava ser centro das atenções. Então, porque eu chegava numa festa, ah, o que você faz? Sou sexóloga, pronto, juntava uma galera, uau, e vamos falar. Então, tinha um gozo nisso também, que não é mais, que não faz parte, eu não tenho mais esse gozo, né? Quando eu falo da minha profissão hoje, com 53 anos, eu já falo de um outro jeito, mas eu tinha também essa coisa do impacto, de causar um impacto, olha que mulher transgressora, ela fala de sexo, olha, ela entende tudo. Então, eu também curtia, tinha um lado meu que alimentava meu ego, né? Até o momento que eu comecei a sacar o quanto isso podia ser pesado para as minhas relações sexuais. Por quê? No momento que eu fiquei alguns anos solteira, com 30 anos, foi no final do meu primeiro casamento, neste período eu comecei a sacar o quanto os parceiros sexuais que eu tinha, ou com relacionamentos, criavam uma fantasia a meu respeito. Né? Então, o fato de eu ser psicóloga e sexóloga. E essa fantasia ou era nessa expectativa de uau, né? Ah, ela vai me ensinar tudo, ou era porque os caras broxavam comigo. Tinha uma época, eu falei assim, gente, fizeram uma macumba nesse apartamento, não é possível, porque eram homens de várias idades diferentes que, meu, perdi a ereção. Até eu falei, gente, caraca, não posso mais falar isso. Aí eu começava a dizer que eu era arquiteta de interiores para as pessoas, eu não parei de falar que eu era sexóloga. Eu falei, gente, inibia as pessoas, sabe? Então, foi também um processo de desconstrução, foi aí que eu saquei. Eu falei, ixi, cara, isso aqui, sei não, hein, tem um peso aí.
Mas é isso que a Débora falou, né? Porque esse personagem só existe porque a gente vai construindo e vai alimentando ele, né? E acho que, assim, tem uma coisa que eu achei muito interessante que vocês duas falaram, e eu também me identifico, que é da maturidade, né? É como o julgamento do outro, o olhar do outro, alimentar o tesão do outro numa fase da nossa vida, é o que nos dá tesão, vontade, né? O olhar do outro. E depois, com o tempo, a gente vai vendo, mas peraí, o que que eu gosto? O que que eu quero? Quem sou eu? Quando eu vou poder descansar, né? Vocês duas trouxeram isso mesmo, que é isso, né, Débora? Eu imagino que tenha isso mesmo, né? Tipo, será que eu posso ficar sem maquiagem de cabelo? Será que eu posso botar meu óculos e ficar doente, né? Eu acho que, assim, ficar vulnerável numa relação, porque também é importante isso para ter uma conexão verdadeira.
Não é? E é talvez o que faça ser possível, né? Pelo menos para mim, assim, quando eu me despi desse personagem, é que eu me senti verdadeiramente amada. Porque quando eu não mostrava as minhas fragilidades, por mais que me amassem, amavam o personagem que eu apresentava, sabe? Uhum. Então, por mais que as pessoas me amassem e deixassem isso muito claro, eu verdadeiramente sabia que o que eles amavam não era verdade. Então, eu nunca me senti inteiramente amada, sabe? É, eu só me senti amada verdadeiramente quando eu mostrei os meus lados mais sombrios, assim, o que eu mais temia, né, sobre mim, assim. E aí, quando alguém ama os seus defeitos, você fala, nossa, de fato, esse cara me ama.
É. E a gente, e exato, né, eu acho que amo os defeitos, que na verdade é o que te fazem humana, na verdade, né, o que, às vezes, quando a gente tá numa relação com uma outra pessoa, claro, a gente acha lindo quando a pessoa tá bem, tá sexy, tá gostosa, mas se a gente ama por completo o outro, quando a gente enxerga a fragilidade, aí que a conexão é verdadeira, né, porque é isso, é muito fácil gostar quando tá todo mundo bem, tá todo mundo lindo, né, e quando tu enxerga o outro por completo, isso eu acho que é apaixonante também, né? Faz a conexão muito mais verdadeira.
É o que meu marido sempre fala, assim, eu gostei de você justamente porque você mostrou que o seu lado mais frágil, assim, quando eu entendi que era aquela era a verdade, era para muito poucos ou quase nenhums, eu entendi que eu era especial, e aí eu entendi que era vamos seguir aí, que é de verdade.
É
E uma
muito
coisa
bom.
Bonita no amor, né? Nesse sentido, assim, eu acho. Essa coisa de aceitar a alteridade do outro, isso é muito bonito, né?
É, muito, não, é. Eu acho que é quando começa, a gente começa a ter relações mais completas, né? E a gente se entrega e vai. Ó, vocês sabem que a gente sempre traz histórias dos leitores, dos ouvintes. Eu já contei aqui que todo mundo ficou super feliz que a Débora vinha. Então, já quero começar já trazendo a nossa primeira história, e a partir dela a gente vai discutir muita coisa ainda aqui. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube de Universo e no TikTok de UOL. E você pode mandar perguntas e comentários, tá bom? A gente vai ouvir o primeiro caso agora, que é o relato da Letícia, que tem 27 anos e é de São Paulo.
Manda casos.
Não me considero uma mulher sexy. Sempre fui muito magra, sem muitas curvas, um corpo mais sem graça no olhar padrão masculino. Para completar, minhas feições foram me dando apelidos que transmitem a imagem de pessoa fofa, meiga, queridinha, ou seja, tudo o oposto do sensual. Acho que acabei assumindo essa carapuça e, quando se trata da minha vida sexual, parece que sempre me tiram para boa moça. Nunca nenhum parceiro propôs nada muito ousado e também fui me retraindo mais e mais ao longo dos anos. Hoje estou num relacionamento há 2 anos e pouco, pouco pautado pelo sexo. Sempre fico na espera dele tomar uma atitude mais diferente. Tenho lido muito sobre sexualidade e até penso que gostaria de mudar isso em mim, mas nem sei por onde começar. Sou tímida, insegura. Quando estou numa roda de amigas e o papo de sexo começa, me sinto totalmente excluída. Para vocês terem uma ideia, meus dois sonhos em relação ao sexo é transar de luz acesa e ter coragem de tomar iniciativa com o meu namorado. Ai, gente, tadinha,
Interessante,
né?
né? Primeiro que me vem, eu acho que o que vem na minha cabeça, né? Primeiro vem ela colocar a ser sexy em relação a um corpo, né? Então, sou gordinha, sou assim, sou assado. E ser sexy não tem a ver com isso. Ser sexy é uma questão de construção social. Segundo, que ela pega essa crença e estabelece aquilo para ela, que é alguma coisa que acontece muito conosco desde o início da vida, na infância, com a história das pessoas dizer, ai, olha como a pessoa é, essa é fulana, essa é ciclana. Então você vai ficando nessa caixa e você vai assumindo para você essa crença. Então é uma crença que é construída e reforçada pelo outro, pelo social, né? E eu entendo a sensualidade, eu gosto muito do conceito do Wilhelm Reich, que ele diz o seguinte, que a sensualidade, ela não está necessariamente acoplada no erotismo, é muito além da genitalidade. A sensualidade está muito mais acoplada, mais ligada ao prazer das sensações. Essa coisa sensual, então, quando você se entrega para o prazer das sensações, você se torna uma pessoa sensual. Nem que você esteja comendo, que você esteja dançando, porque você está entregue. Então, se essa pessoa, ela tem um olhar para ela, né, de que ela não está enquadrada, ou que ela não pode ter prazer, porque ela não é sensual, ela provavelmente ela vai se entregar menos para as sensações. Porque ela vai estar com aquele olhar, ela com ela própria, da performance, de como é que ela está sendo julgada, que ela acha que está sendo julgada pelo outro.
E eu acho que tem uma coisa que eu até estava pensando antes desse episódio, a gente falou um pouco semana passada, né, sobre o sexo sem ser vulgar. Acho que as pessoas colocam o sexo e a sexualidade, a sensualidade, no lugar de uma coisa vulgar, né? E que, na verdade, não é para ser.
De uma coisa errada, não é? É? Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar sobre sexo, porque eu cresci num mundo onde falar sobre sexo era feio. E depois, com o passar dos anos, eu fui entendendo o quanto o sexo talvez seja uma das coisas mais lindas e legais. A minha filha foi feita, concebida. Todos nós, pessoas que existimos no mundo, fomos feitos de um ato sexual. Por que tanto pecado e erro em cima disso, sabe? E eu fico tentando trazer isso para todas as, sei lá, mulheres que eu conheço, amigas. Porque a gente vem culturalmente mesmo dessa coisa de que sexo é feio, de que não pode, de que é errado. Então, pelo menos para mim, quando eu comecei a falar sobre sexo, o sexo foi tomando um outro tamanho, ele foi indo para um outro lugar. Eu fui saindo da vergonha que eu mesma sentia sobre o que eu sentia, sobre os meus prazeres, sobre os meus desejos. E eu fui colocando ele num lugar de luz, né? Porque quando a gente esconde, parece que é feio, que é errado. Então, acho que um dos meus conselhos, como é o nome dela?
Letícia.
Letícia. É isso, converse sobre sexo. Com você mesma, às vezes, né? Eu acho que é difícil. Se toque, entenda o seu prazer, sabe? Ele não é errado, ele não é feio. Se você tem dificuldade de começar esse assunto com os outros, comece esse assunto com você. Sente e fale com você, se escute sobre como é hoje o seu prazer. Se você tem orgasmo com penetração, não tem, você gosta de se masturbar, não gosta, isso é uma coisa feia, errada, toque o seu corpo, olhe para o seu corpo, tire esse tema desse lugar escuro, do errado, do feio, do pecado. Todo mundo que existe no mundo é feito de uma relação sexual. Não existe outra forma. Ninguém veio de um outro lugar que não de uma relação sexual.
De uma explosão, né? De uma explosão de luz.
É isso. Então, a gente tem que tirar o sexo desse lugar do pecado. A gente tem que tirar o prazer feminino, principalmente, desse lugar do errado, do feio. A gente tem que começar a olhar para os nossos desejos, para os nossos anseios, como coisas naturais. Como a gente vai encher um copo de água porque a gente tem sede, a gente tem que se tocar para poder ter prazer, para poder se conhecer. A gente quer ter uma relação sexual para ter prazer. Isso não é feio, não é errado, né? E a gente se julga muito. Eu ainda sou muito julgada por isso. Não só publicamente, mas nas minhas conversas familiares, entre amigos. Eu vejo quantos meus amigos, minhas amigas principalmente, ainda têm tanta dificuldade nesse tema, nessa liberdade de falar. Mas eu sempre puxo esse assunto, sabe? Porque eu acho que sim, a gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa se ouvir, a gente precisa saber que não estamos sozinhas. Eu demorei muitos anos para ter orgasmo com penetração. Foi uma coisa muito difícil para mim. Eu não tenho orgasmo com penetração em todas as minhas relações ainda. E sair desse lugar do medo, do feio, do errado, sabe? O sexo, ele não é feio, ele não é errado. O prazer não é feio, não é errado, sabe? Você fechar o olho, se tocar, sentir, saber exatamente como o seu corpo reage quando você se encosta. E se abrir para essas sensações, sabe? Exatamente sobre sensações. Eu acho que eu sempre brinco com os meus amigos quando alguém fala, nossa, está gostosa. Eu falo, você não sabe, gostosa é uma questão de atitude, não é uma questão de corpo, não é como eu sou, é como eu sinto, né? E é sobre isso, é sobre sensações. É você se permitir sentir o toque, seja seu, seja do outro, como o seu corpo reverbera, até onde você consegue segurar, quando você não consegue mais e explode no orgasmo, sabe? O quanto isso o quanto você tem o domínio disso ou não tem, o quanto você conhece essas suas sensações, o quanto você está disposto a explorá-las, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa com as minhas sensações. E eu brinco e me descubro e me testo quase que diariamente para saber exatamente como, para onde ir, o que eu gosto mais, como eu quero de novo e como eu não quero mais, sabe? Eu acho que esse...
É, não, acho que assim, acho que dicas maravilhosas, assim, né? E eu fiquei pensando muito nisso que tu falou até no começo, Ana, e queria que a Ana falasse um pouco sobre essa coisa da culpa, né? Porque a gente associa muito o sexo, a vergonha e a culpa quando, né, se fosse uma coisa que não desse tanto prazer, não, né, dá tanto prazer que não pode ser errado, né? É tão
É.
gostoso, te dá uma sensação, né? Ter um orgasmo, uma coisa tão feliz, é uma alegria tão completa. Que não pode ser ruim, gente. Não pode ser errado. Não pode associar isso a nada de culpa, de
Gera
negatividade.
vida,
Mas por
gente. Gera
e
vida.
gera vidas. E trouxe a gente para cá onde a gente está, né?
Exatamente.
Então, assim. E é uma
Mas você
energia muito
sabe.
forte, pulsante, né? Energia sexual é uma energia que gira o mundo.
Aí.
Então, Ana, mas a gente carrega na sociedade essa visão da culpa. E aí eu acho que ela tem um pouco, eu sempre fui muito meiguinha, a Letícia, né, falando, eu sempre fui muito meiguinha, meu corpo não é sexy, eu acho que foi colocando nela uma coisa de santa, quase casta, e aí,
De ser
claro, né,
meiga,
construir uma
nada
coisa
tem a
casta,
ver com não ser sensual. Eu
nada
também
tem a ver, né,
sou super meiga.
vocês sabem, vocês sabem que eu quero compartilhar com vocês. Eu li um texto para o podcast hoje, que eu achei tão interessante, que ele chama Sexo sem ser Vulgar, Entre a Docilidade e o Inconformismo. Esse texto foi publicado no Caderno Espaço Feminino, e as duas autoras, a Boisol e a Murilo da Silva, elas traçam um paralelo da vulgaridade com a moda. Então, elas dizem o seguinte, que as roupas, a moda, né, elas serviram muito para separar classes sociais. Então, pessoas vestidas de um jeito com mais luxo, com mais pompa, com mais desenho, isso funcionava para distanciar de classes menos favorecidas, né? E no momento que começou a indústria, que as pessoas começaram, né, o consumo, que as pessoas começaram também a produzir, as roupas ficaram em maior escala, começou a vir um negócio meio estranho. Mas como assim que algumas pessoas, né, como a classe menos favorecida vai vestir o mesmo tipo de roupa do que a classe mais favorecida? Então a gente precisa arrumar um outro jeito de fazer esse distanciamento. E aí surgiu um pouco essa ideia da vulgaridade. Então, assim, então não é mais a roupa parecida, mas a gente vai ter que virar e colocar numa caixa o que que aquilo é considerado mais vulgar, e vulgar no sentido de ser menos potente, de não ser tão luxuoso, etc., daquilo que é mais trabalhado, e etc. e tal. Então, ainda para manter esse distanciamento das classes sociais. Mas aí apareceu, no século XIX, a história do amor romântico, onde a sensualidade passou a ser extremamente importante. E aí, mulheres que antes eram consideradas né, de uma classe social menos favorecida, né, mulheres, por exemplo, cortesãs, atrizes, começaram a usar plumas, coisas maravilhosas e joias, etc., que muitas mulheres das classes mais favorecidas também usavam. E aí que a noção de vulgaridade foi muito fortemente colocada. Então, mulheres que gostam de sexo, que são exibicionistas, portanto, elas são fáceis. Essas mulheres, então aí a vulgaridade passou da moda para o comportamento. Então, todas essas profissões, né, da dançarina, da atriz, da profissional do sexo, então, serviram para alijar e colocar uma pecha de vulgaridade para separar ainda grupos sociais. Então, é muito interessante entender que essa noção de vulgaridade, que foi colocada em cima da sexualidade feminina, que tem a ver com a exposição dos corpos, com essa expressão, né, mais para fora, assim, mais extrovertida, com a nudez, com a brincadeira, com o lúdico, também foi uma necessidade social de distanciamento para colocar as mulheres que são abertas das mulheres que estão ali para o matrimônio. E a gente observa, né, graças a Deus, que neste século XXI isso está ficando muito diferente. Porque hoje você pega, por exemplo, uma mulher que está, vamos, economicamente numa classe mais favorecida e que tem uma liberdade incrível no seu corpo, como a Anitta, por exemplo. Então, hoje você, essa mistura, né, esse distanciamento que se tinha em relação à classe socioeconômica, já ficou muito diferente. Hoje a gente tem uma série de expressões, e isso é muito libertador.
Os estereótipos a gente vai abrindo mão, né? Assim, eu acho que o que é uma mulher casada, com filho e, sei lá, com mais de 40 anos até, a gente tem a Débora, por exemplo, a gente estava falando sobre as dancinhas que ela faz no TikTok, como ela aparece no Instagram dela. Ela tá lá gostosa, entendeu? De biquíni dançando, e ela é uma mãe de família muito bem casada, e é uma atriz, e faz cenas de, fez a Bruna Surfistinha, né? E faz cenas de sexo quando precisa no personagem. E isso não quer dizer, como ela mesmo disse, e é verdade, já entrevistei a Débora várias vezes, que ela é uma pessoa meiga. E que ela é super romântica no relacionamento também, né, Débora? Então,
eu sou uma
coisa
que eu
não exclui
caixa,
a outra.
Bárbara, né? Odeio caixa. Quando dizem que eu não caibo numa caixa, aí é que eu vou querer estar nela também. É, eu acho que ninguém precisa ser uma coisa só e ninguém não pode fazer nada, sabe? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, contanto que eu não machuque ninguém, não desrespeite ninguém. Mas com o meu corpo, minhas regras, sabe? Se eu quiser botar meu biquíni, aquilo que eu te falei, por mais que alguém ache ridículo, que bacana que eu posso rir de mim mesma e também me achar ridícula. E tá tudo certo, a gente não tem que se julgar tanto, a gente não tem que se proibir tanto, a gente não tem que se tolir tanto. A gente pode se divertir, ser leve, testar. Ah, hoje eu quero ser mais jovem e estar num clima mais jovem, ok. Ah, hoje eu não estou me sentindo mais velha, vou me comportar como tal, ok também. A gente não tem que ser uma coisa só, né? E a vida, pelo menos, eu quis ser atriz, por isso que eu acho que a vida é muito curta para a gente ser uma coisa só. É tão bom quando a gente topa se experimentar, topa se olhar com um olhar diferente a cada dia, sabe? Porque a gente é múltiplo, eu pelo menos, eu sou uma mulher que tem tanto dentro de mim, sou às vezes mega amistosa, às vezes mega ativa, sou super romântica e doce e meiga, e também me acho uma mulher extremamente sensual e sexual, então a gente não precisa ser uma coisa só, né? E muito dessas caixas que a gente entra, eu acredito que são daquela época que a gente ainda queria agradar pessoas. Uhum. Então, a gente fica se colocando em caixas porque a sociedade diz que uma mulher de 42 anos, como eu, mãe, casada, não pode fazer isso. Então, eu não vou fazer, por mais que eu queira. Não, se eu quero, eu vou fazer. E se alguém achar ridículo, paciência.
Eu tô gostando, né? Eu tô feliz, assim. Eu tô, não tô machucando ninguém, como tu mesmo falou, né?
É isso.
Eu acho que, e eu acho que a gente chega nesse lugar com a maturidade emocional, que a gente até tem um episódio da temporada que fala que nem sempre a maturidade emocional tem a ver com a idade, não tem nada a ver, mas é com se conhecer, refletir, fazer terapia. E uma coisa que a Débora falou que eu quero reforçar aqui pra mim, pra Letícia, que pra mim também foi muito importante, que é falar. Né, falar sobre sexo, falar sobre sexualidade. Ela falou que quando tá com as amigas, ela fica com vergonha. Mas, cara, eu trabalho há muitos anos com jornalismo feminino, e quanto mais eu escuto as histórias, eu vejo isso que a Débora falou. Todo mundo tem uma dúvida, todo mundo tem uma descoberta, todo mundo tem uma história para compartilhar, uma história boa, uma história engraçada, uma história que não deu certo. E isso vai humanizando o assunto, né?
Não.
Tipo, sexo, tá todo mundo fazendo, todo mundo tentando fazer o melhor possível, né?
É isso. E eu sou aquela amiga que entra na conversa, já... Ah, não, nunca teve orgasmo, ou tá com dificuldades, vou comprar um brinquedinho ótimo, sugador, que, ó, eu recomendo, aliás, para todas as mulheres que estiverem ouvindo, esse aí, para mim, campeão.
É o campeão de vendas. O que tu falou, Ana? Negócio
não,
do sexo?
Tá todo mundo tentando fazer sexo.
Tá todo mundo tentando, né? Quanto mais se fala, também, né? Falar sobre sexo dá tesão. A gente já falou isso aqui várias vezes.
Graças,
né?
A Deus, mais... amiga. Pelo amor de Deus. A melhor coisa de ser sexóloga na vida é lembrar do tema todo dia, porque senão eu já não tava nem transando com esse país, pelo amor de Deus.
O tamanho de problema que a gente tem.
É o que nos resta, né? Exercitar essa energia potente, né? Falar de coisa boa. A gente vai continuar falando de coisa boa aqui depois do intervalo. Fica com a gente.
Aviso, este conteúdo contém relatos de abuso sexual.
Ah, não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri, que ele gosta, assim, sabe, de meninas assim como você.
Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei.
Ele gosta de meninas novinhas
que se veste como uma criança.
Magra, alta, branca.
Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chefão na frente das meninas.
Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma por uma.
Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto.
E ele já foi colocando, sabe, forçando um sexo anal. E ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava.
Ele tava com clamídia.
Todo mundo pegou HPV.
A decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha. E quando eu cheguei lá, eu fui convencida disso.
Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado.
Saul Klein, O Império do Abuso. Documentário em 3 episódios já disponível no YouTube de Movidoc.
Tive no intervalo agora um documentário que é de Universa, que é uma denúncia, um trabalho de reportagem muito importante que a gente fez aqui, entre outras pessoas com a Camila Brandalize, e aí eu acho que eu queria até chamar a atenção de como falar sobre sexo e educação sexual é uma prevenção contra o abuso, né, Ana? É uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que é o contrário que acontece, na verdade, falar sobre sexo é sujar a mente das crianças e dos jovens, e na verdade é exatamente o contrário. Quanto mais a gente fala o quanto pode ser bom e o quanto pode ser ruim, mais essa conversa, mais se previne de muitos abusos que, né, infelizmente ainda acontecem muito, né, Ana?
Exatamente. Inclusive tem uma série de notícias, se jogar no Google você vai ver, tem uma série de notícias de mulher, de meninas, né, que perceberam que estavam sendo abusadas ou tinham sido abusadas a partir de uma fala de uma professora ou de outra professora, de uma palestra que escutaram. Então, a importância da gente dar nome, né, para o que é consentimento, para o estranhamento que você tem, para a disparidade de idade, de intimidade, né, do que é um toque sensual, erótico, de um toque afetivo. Se a gente não fala de sexo, não tem como prevenir abuso sexual.
Muito importante refrisar isso também. E vejam o documentário, gente. É uma porrada, mas é muito bom. É um grande trabalho de reportagem. Vamos para o nosso segundo caso? A gente vai ouvir agora a história da Kelly, que tem 29 anos e é do Rio de Janeiro.
Manda casos.
Acho o sexo uma arma poderosa e sinto que minha autoestima é totalmente ligada a isso. Sempre soube seduzir para conseguir o que quero, e admito, uso isso em vários aspectos da minha vida. Sou bissexual e sei conquistar homens e mulheres. O problema é que tenho percebido que gosto mais da parte da conquista, mas para dar certo acabo fazendo coisas que só para agradar quem está comigo. Já não sei o que gosto e o que eu faço pelos outros. Ultimamente também sinto muito presa essas questões da minha aparência. Engordei um pouco na pandemia e isso me deixou muito mal. Agora tenho malhado praticamente todos os dias para recuperar o corpo que tinha antes, mas também vejo o exagero desse padrão. Não sei como sair desse ciclo vicioso. Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, né, no começo do programa.
Eu me identifico muito com esse relato. Muito.
É, conta aí, Débora.
Durante muitos anos, a minha autoestima estava completamente ligada à minha rotina de sedução. Eu me sentia, eu precisava estar seduzindo pessoas o tempo inteiro para acreditar em mim e na minha potência enquanto mulher e tal. Eu tinha muito mais prazer na sedução do que no sexo, mas ok, era um preço a se pagar. E aí acabava consentindo e fazendo o sexo ali para performar e para agradar e para manter essa sedução, né, continuar ali exercendo essa sedução e sendo essa mulher incrível que o cara sempre sonhou, sempre desejou e tal, ou a mulher, enfim. E graças a Deus, assim, eu entendi que hoje, né, eu sou muito mais do que essa mulher gata, sexy, gostosa e que trepa bem. Eu sou uma mulher muito mais atributos, né? Eu sou uma mulher legal, sou uma amiga legal, sou uma mulher inteligente, sou uma mulher capaz profissionalmente. Eu tenho tantos outros atributos que hoje essa mulher sedutora, ela está lá em décimo plano, né?
Ela é só mais uma das tuas qualidades, né?
Ela é só mais uma das minhas qualidades. E hoje talvez eu seja uma mulher de fato gostosa, porque hoje eu sou uma mulher que transo de fato com prazer e não para agradar, não para performar, sabe?
E é isso, né? Hoje... Eu acho que, claro que a gente sabe que a sensualidade, a sexualidade é uma arma, né? Ela fala que é uma arma poderosa. Claro que é, né? A gente, poxa, a gente gosta de seduzir e de ser seduzido, né? Assim, faz parte. E não só no, assim, no jogo da conquista, de um começo do relacionamento, mas todo dia, né? Para transar hoje com meu marido. Eu quero ser seduzida por ele, eu quero seduzi-lo também, né? Mas eu acho que a gente tem que saber, às vezes... A Débora falou que não gosta de ser colocada em caixinhas, né? Que aí que ela quer dizer que ela não ser tirada nem colocada, né? Não sei.
Em todas as caixas à minha disposição.
Ah, é. Quando eu quiser usar, é isso. Assim, eu acho que é mais um aspecto da nossa vida. Assim, ter uma sexualidade plena é ótimo. É saber o momento que eu quero ser sexy e usar isso é legal, mas isso virar. Gente, fiquei cansada, só ela malha todos os dias, porque ela achou que ela engordou um pouco. Gente, falei, meu Deus, fiquei pensando, só de ler o relato ali.
Então, é muito louco, né? Porque assim, o quanto que ela tá... Porque veja só, eu fico sempre numa... eu acho que esse limite entre o que eu faço para alimentar a minha autoestima, se isso é também reforçar um padrão social ou não, é difícil. É como você usar, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica ou colocar um silicone. Então, você fica sempre naquela coisa assim, bom, você não precisa colocar o silicone, você pode gostar do seu peito como ele é, você não precisa cumprir um padrão de um tipo de peito. Ah, mas eu tenho autoestima baixa, se eu coloco o peito, eu me sinto melhor. Então, você sempre tem esse limite meio difícil. Mas no caso dela, assim, ela quer alimentar uma ideia de sensualidade, de gostosice, subjetiva às custas de algo que é objetivo, que é do corpo, que é concreto. Então, acho que um bom termômetro para ela é pensar o seguinte: o quanto que a percepção do corpo está sendo prazerosa para alimentar a ideia subjetiva. Porque se ela está sem comer, se ela está tendo crise de, como é que chama, quando a pessoa fica com baixa pressão, sei lá, porque ela não come carboidrato, se ela está exausta no final do dia, se o corpo dela não está reagindo porque ela está exagerando...
Não vai ter nem pique para transar, cara, tudo que ela acha
isso
que
não,
ela vai
cara, isso não pode gerar tesão. Então, ela está usando desprazer para alimentar uma ideia de prazer que o que não combina, o lé com cré não vale a pena, não combina. Então, esse é um termômetro para ela entender. Eu estou usando o meu corpo, que é para ser sensorial, e a sensualidade vem da percepção de sensações e de prazer, com desprazer para alimentar uma ideia de prazer subjetiva. Isso compensa? Para mim, o crime não compensa.
Não, nossa. Nem um pouco. Tem que sair e esquecer esse personagem que tem o corpo perfeito e acreditar no que ela é de verdade. Ela deve ser uma mulher interessantíssima, com o corpo que ela tem, sem precisar tanto sacrifício, sabe? A gente tem tantas coisas mais legais para oferecer do que um corpo.
Não, e eu acho que é isso que a Ana falou também, assim, tem um momento que, ah, sei lá, botar um silicone, ou emagrecer, ou sei lá, criar uma coxa, assim, a gente deixar a barriga um pouco mais alta. Claro que a gente vai se sentindo, quer estar com o corpo mais gostoso, né? Ou sei lá, ela falou, engordou na pandemia, quanta gente, né, passou por isso. A gente vai não reconhecendo o nosso corpo. Quando a gente tá se achando gostosa, a gente fica realmente, né? E o tá gostosa pode ser 10 quilos a mais, 10 quilos a menos, né? Não é sobre peso na balança. Mas sim, eu acho que passa pela autoestima, a gente tá se sentindo bem pra gente conseguir seduzir, pra quando a gente conseguir ficar sem roupa na frente de outra pessoa, né? Só que é isso que a Ana me falou, eu acho muito importante, assim, o quanto ela tá sacrificando. Exatamente, ela vai ter energia depois pra fazer esse sexo todo que ela quer, pra seduzir. É. Se ela está ali tirando a energia que poderia estar usando em tantos aspectos da vida dela, só para aquele pontual ali, para ser vista, né? Para ser vista mais do que viver. Eu acho que...
E eu acho que tem também um trabalho que eu convido a todas as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Tem um trabalho que é nosso, que é um trabalho da educação. Porque quando você só valoriza a beleza de uma menina, né, que tem essa história, a gente valoriza, no menino valoriza a força, o porte atlético, a inteligência na matemática, sei lá, e você só diz para uma menina, como ela está linda,
Que princesa.
A gente vai continuar reproduzindo este reforço da ideia de que para eu ser vista eu preciso ser bonita, e para eu ser bonita eu preciso seguir um padrão. Então, a gente precisa abrir. Tem tantas características interessantes. Então, quando você chega para uma menina e fala assim, gente, como você é boa amiga. Quando você chega para um menino e fala, cara, você é tão sensível, você é tão especial, você é tão generoso, cara, você é tão inteligente. Então, quando a gente abre a perspectiva do que a gente espera para um ser humano, para além dessas características de gênero, ah, mulher bonita, boazinha e não sei o quê, e bem-sucedida agora, né? Porque também tem mais essa. E o menino tem que ser bem-sucedido, não sei o quê, e valente. A gente vai continuar nessa reprodução. Então precisa mudar isso, o discurso, Ana. Precisa mudar o discurso, precisa falar para as amigas, cara, como você é legal, adoro você, eu amo você porque você é uma mulher bem-humorada, porque você tem amor pela vida, vamos tirar esse padrão do nossa, como você está bonita.
Ou como você está magra, como você está gostosa. Né?
Ou como parece, você está magra.
Você só sabe elogiar as mulheres, as amigas, né? Isso vem. Eu e a Débora somos mães de meninas. E eu acho muito legal isso. A minha mãe sempre me falou isso, sabia? Quando eu era pequena, ela me ensinou isso também, a falar para as crianças ao meu redor. Ai, como você é bonita e inteligente. Como você é inteligente.
Eu lembro, sabe? Que quando a Maria era menor, eu às vezes falava, filha, você está linda. E meu marido corrigia. Ele falou, não, você é linda, é o menos importante. Você é tão legal, você é tão generosa, você é tão doce, você é tão inteligente. Você é tantas outras coisas. Que bonita... Enfim,
é mais uma. É, então, mas é realmente a gente tem que ampliar mesmo, uma coisa de educação para novas gerações, assim, e, né?
Também fazer
de ampliar
ela entender o contexto. Que cada um é bonito de uma forma, né? Não existe uma fórmula para ser bonito. A gente, eu cresci acreditando que existia, mas não existe, né? E é tão libertador quando você consegue enxergar isso de uma forma mais leve mesmo, né?
E acho que isso faz muita diferença, assim. Isso eu achei. E a gente faz isso, fazer isso com as amigas também é legal, né? Porque a gente sempre quer reforçar isso do gata, gostosa, emagreceu. Ampliar o leque de elogios vai transformando, a gente vai ver isso que você fala, beleza em tudo quanto é lugar, né? E não num padrão específico que a gente já sabe que ele é cada vez mais excludente, só que a gente quer enxergar beleza em tudo, a gente também tem que exercitar o nosso olhar para essa beleza que está em ser boa amiga, em ser uma boa profissional, em ser engraçada, em ser sensível para os meninos ou valente para as meninas, né? Muito legal, gostei dessa dica, assim, achei que isso parece que não tem nada a ver com sexo, mas tem tudo a ver no final da conversa, né? Porque tu vai te libertando de um estereótipo, assim, que tu pode chegar lá de qualquer jeito e vai ser legal se tu tiver em paz contigo mesmo e entregue. Bom, dito isso, Ana Canosa, chegamos no momento do programa em que você nos conta o que, que a gente aprendeu com tudo isso.
Clímax. Bom, vamos lá. A gente aprendeu que nós precisamos pensar na sensualidade destacada do erotismo, como foco no prazer das sensações. E parafraseando o Reich, uma existência erótica percorrida na sensualidade não precisa apenas do ato sexual para manifestar-se. Ela está presente nos pequenos gestos, no dia a dia, intensificando a vida, percorrida por energias e vitalismo. A gente aprendeu também que o conceito de vulgaridade é construído por necessidades sociais. A dualidade entre elegância, que permite o ser sexy, e a vulgaridade existe há muito tempo e encontrou na moda e nos gestos em torno dela uma forma de separar as mulheres em duas categorias, as oferecidas e as que estão prontas para o matrimônio. As mulheres precisam sacar isso para se libertarem desse dualismo. A gente aprendeu também que as novas gerações estão construindo um mundo mais aberto e diverso, onde sensualidade encontra lugar nas diversas faixas etárias, identidade de gênero, orientações sexuais, raças, etnias e tipos de corpo. Procure pessoas nas redes sociais que mostram sensualidade nessa diversidade. A gente aprendeu também que é importante se educar e educar os outros de maneira mais ampla, a valorizar muitas das muitas características que um ser humano tem, que são benéficas e que são boas. A gente precisa parar de reproduzir. Como você está magra? Nossa, como você é gostosa. Nossa, como você é bonita. E a gente aprendeu que é muito difícil não julgar, pois nós somos educados em estados binários. O sim e o não, o certo e o errado, o bom e o mal, o sexo e o vulgar. No entanto, quanto mais você julga, mais estará alimentando a sua própria autocrítica e mais estará preso e presa a uma autoimagem performática para se manter naquilo que acha que é valoroso. Acha mesmo? Reveja conceitos, porque a gente aprendeu que nada é mais sensual do que ser livre.
Foi bom para você?
É sempre assim, Débora. Depois desse monólogo dela, ela pega tudo que a gente falou nos últimos 50 minutos e faz essa mágica e a gente sai, nossa, a gente aprendeu tudo isso mesmo, né?
Incrível, incrível.
Incrível demais. Consegue resumir tudo, assim, né?
Sim.
Eu fico sempre emocionada também. Bom, mas vamos lá, está acabando o nosso último episódio da nona temporada e nesse quadro a gente traz indicações de livros, séries, filmes, podcasts que tenham a ver aqui com o tema do programa para a gente continuar refletindo sobre o que a gente conversou até aqui. Eu vou começar, porque eu terminei ontem o livro que eu quero indicar e estou assim, aí já estou, sabe aquela sensação de com saudades do livro, assim, dos personagens? Eu vou indicar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Vocês já leram? Vou pegar aqui o nome da autora, porque eu sempre confundo a ordem do sobrenome. É a Taylor Jenkins Reid. Eu sempre fico na dúvida se qual dos dois vem primeiro. Então, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a obra de Taylor Jenkins Reid. Acabou de vender os direitos para a Netflix, inclusive. E é a história de uma mulher da época de ouro de Hollywood. Uma atriz conta toda a história da vida dela, dos 14 até os 80 anos. Uma mulher muito linda, que foi uma das grandes damas, na ficção, né? Mas foi uma das grandes damas de Hollywood, casou sete, meio uma Elizabeth Taylor, assim, e ela vai contando que ela sempre foi muito sexy, que ela sempre foi tida, né, como muito sexy, foi sempre muito categorizada, e como era viver com esse peso, e o que ela conseguia, e como ela foi se livrando, e como ela demorou para conseguir ter relacionamentos, muito que a Débora falou aqui, né? Relacionamentos verdadeiros que não fossem pautados por aquela personagem do cinema, aquela glamurosa que foi construída. Muito com aquela frase clássica que falam que é da Rita Hayworth, né? Que as pessoas, os caras chegavam, dormiam com a Gilda, que é a personagem super sexy que ela fez no cinema, e acordavam com a Rita e não sabiam o que fazer com aquela mulher normal, que não era uma diva de Hollywood. E o livro mostra muito isso, assim. E mostra também, claro, ele se passa na era antiga de Hollywood, acaba recentemente, ela tem 80 anos agora, então mostra como nos anos 50, nos anos 60, era ainda mais difícil envelhecer para as mulheres, né? Eu acho que a gente tem falado mais sobre etarismo, a gente tem aberto mais os braços para todos os tipos, né? A Ana está aí maravilhosa com esse cabelo grisalho dela, sempre linda. Então, antes tinha um peso, né? Para uma mulher que era linda, de repente, parece que tinha data de validade, fazia 40, 50, era só papel de mãe, né? Só papel de mulher que não fazia mais sexo, não era mais sexy. Então, eu acho que hoje em dia a gente avançou já dessa discussão, mas o livro mostra muito isso, assim, como ela, a personagem foi vivendo isso na pele. E para vocês terem uma noção, assim, o nome mais cotado para fazer ela na adaptação para o cinema é a Sofia Vergara, que para mim é uma das mulheres mais sexys que existem, e ao mesmo tempo uma atriz maravilhosa, engraçadíssima, né, que não se prende só ao papel da sexy que, sei lá, que não precisa ser mais nada além daquilo, né? Então ela é uma atriz engraçadíssima, super bem talentosa, e esse livro traz isso de um jeito muito legal, gostoso de ler, gente. Eu, assim, eu li em menos de uma semana e estou com saudades do livro, então eu recomendo para todo mundo, Sete Maridos de Evelyn Hugo.
Ai, vou ler já.
Quer indicar primeiro, Débora?
Posso indicar, na verdade, não vi recentemente nada muito sobre esse tema, então vou indicar a segunda temporada de Euforia, que eu assisti a primeira também, para quem não assistiu, mas na segunda eles têm ali no último episódio uma sacada muito sensacional de você ver a sua vida no palco, sabe? E acho que isso fez com que eu refletisse muito sobre essa coisa que a gente conversou hoje, do quanto a gente faz personagens do que acreditam sobre da gente, né? Quanto a gente, às vezes, quer entregar o que esperam de nós, essas construções que a gente mesmo criou e a gente fica aprisionada ainda nelas. E muito sobre liberdade também ali, eu acho que a série traz uma boa reflexão sobre isso ali, nesses personagens jovens ainda e diversos, né? Sou apaixonada pela série, terminei de ver agora, estou encantada, então vai ser essa a minha indicação.
Eu preciso terminar ainda, não vi esse último episódio, mas é linda a série, né? E atuações maravilhosas, né? Um elenco,
nossa,
assim...
primorosas.
Um elenco jovem e muito, muito talentoso, muito legal. Sim. Na HBO, viu, gente? Para quem não sabe...
personagens muito diversos, né? Mulheres ali, mulheres submissas, mulheres livres, mulheres loucas. Eu acho que eles conseguem... Eles acham identificação em qualquer espectador, né?
É verdade. Ana Canosa, conta pra gente.
Olha, eu vou indicar um livro, acho que a gente já deve ter indicado ele no Sexoterapia, mas é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é bem interessante, porque vai trazer toda essa reflexão, né, crítica sobre essa perseguição em relação à beleza e como isso vai aprisionando as mulheres e a serviço do que isso está. Socialmente, né, do patriarcado, enfim, do ser desejada pelo homem e o quanto que a gente acaba sendo aprisionada por essas questões. Então, é O Mito da Beleza. E eu vou indicar também uma série nova que saiu na Netflix, que é Fundamentos do Prazer, que é bem legal, acho que só saíram só 3 ou 4 episódios, não tem relação direta com o nosso tema, mas tem relação com essa liberdade que a gente está tanto aqui querendo alcançar, porque vai falar sobre o autoconhecimento corporal das mulheres, é muito legal, é muito informativa sobre a questão genital, tem várias sexólogas, várias pessoas, várias mulheres diferentes, tem uma diversidade bastante grande, né, de representatividade de voz, das mulheres contando como é que foi a iniciação sexual, quando é que elas descobriram o corpo, o que que elas pensavam sobre onde que saiu o xixi, de onde que vinha a menstruação, é muito interessante, então Fundamentos do Prazer.
Muito bom. Gente, obrigada. A gente encerra aqui a 9ª temporada com chave de ouro, como eu disse, com a Débora Seco nessa conversa que foi muito legal, muito profunda, muito elucidadora. E espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado como eu gostei. E a gente vai fazer uma pausa, né, Ana? Tirar umas férias, arejar
sempre
um pouco as ideias, né? Fazer um pouco de sexo também para trazer as ideias aqui para dentro do programa, como a gente sempre fala. E em breve a gente volta. Obrigada, viu, Débora? Obrigada, Ana, por a companhia nessa mais uma temporada.
Imagina, um prazer estar aqui com vocês, viu? Vocês são maravilhosas e necessárias.
Obrigada, querida.
Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada aos ouvintes, a essas pessoas maravilhosas que nos escutam, nos dão tanto retorno afetivo, que mandam mensagem dizendo o quanto que o sexoterapia as ajuda a pensar, quando sexoterapia é quase uma terapia, quando os casais que escutam juntos, vocês sabem, meninas, que eu recebo muito essas informações, assim, olha, sexta-feira a gente abre um vinho, eu e meu marido, e a gente escuta o episódio e fica discutindo. Então,
que legal.
Essa é a nossa função, esse é o nosso propósito. Então, quero agradecer todo esse retorno afetivo que a gente tem, e a temporada 10 chega já. Um abraço.
Beijo. Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Reportagem de Natália Eiras. Produção artística de Simone Grazielli. Produção de Natália Mota. Operação de ao vivo de Letícia Lázaro e Roger Mello. Arte de Pedro Souza, design de Eric Fiore, direção de arte de Gisele Pungã e René Cardilho e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. Uau.